Olá, pessoal. Então, lembrando sempre que o Batcast tem alguns oferecimentos e alguns recados importantes para serem dados. Se você é professor e está precisando dominar ou melhorar seu conhecimento sobre as tecnologias de ensino, nós temos um convite para vocês. A Tecnoeducação, formação tecnológica para professores, tem a solução. O professor Walter Lippow, idealizador do projeto, é mestre em educação e doutor em história pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com ampla pesquisa nas ferramentas tecnológicas para a educação, tendo lecionado cursos de extensão e pós-graduação no segmento. Entre em contato pelo e-mail prof.walter@proton.me ou pelo Instagram prof.walterlippow. E lembrando sempre que todos os nossos recados estão no nosso canal no Spotify, com todas as referências e todos os endereços de redes também. E para você que quer aprender um pouco mais de filosofia ou entender o que é e como funciona o fascismo, estude com o professor Renato Judes, professor de filosofia, doutor em educação e que pesquisa a extrema-direita. Acompanhe o conteúdo e faça contato pelas redes Instagram, TikTok, Twitter e YouTube no @NeetForSpeed. Os cursos do Judes são Fascismo, História da Filosofia e Grupo de Leituras Filosóficas. Sabe o Catani, esse episódio, Catani?
Um ícone da dramaturgia brasileira. Bem-vindo, Sequeira. Um baita de um episódio, vamos a ele.
Batcast, o seu canal de cultura e sociedade. Apresentação: Adriano Viaro e Fábio Catani.
Olá pessoal, aqui professor Adriano Viaro, mais uma vez com Fábio Catani para mais um episódio do Batcast. E hoje nós temos a honra de ter um convidado que eu estou aqui quebrando quase que o protocolo para dizer que eu estou realmente emocionado, porque eu sou fã. Acima de tudo, sou fã de quem nós temos aqui. Mas eu já vou passar a bola para o Fábio Catani fazer as honras da casa. Apenas antes quero dar dois recados aos nossos ouvintes. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de recomendar, de classificar as 5 estrelas na plataforma do Spotify. E lembrando sempre que esse é um projeto independente e que nós temos a nossa campanha de arrecadação coletiva no apoia.se/batcast, onde você pode, a partir de R$ 5, a ajudar, a apoiar, a fazer com que seja viável esse nosso projeto. Sem mais delongas, Fábio Catani, faça as honras da casa.
Bom, temos aqui conosco um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, um ícone não apenas das novelas, do teatro, do humor, mas um homem com um coração gigantesco e com uma trajetória de cidadania, de exercício político fabuloso, chamado Bem-vindo Sequeira. E que temos a graça hoje de termos conosco este gigante do cenário televisivo, do cenário teatral brasileiro. Seja bem-vindo, bem-vindo.
Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Viaro. Fico honrado de ter sido convidado e da gente encontrar as nossas agendas, porque somos todos tão ocupados com tanta luta, com tanta coisa, e conseguimos o nosso horário para estarmos juntos. Muito obrigado. Fico feliz de estar com vocês.
Bem-vindo. Já, como de praxe, eu vou pedir, claro, para que tu te apresente de onde tu vieste, como é que foste parar no teatro, tua trajetória, que eu vejo que desde os 17 anos já militas no Partido Comunista Brasileiro, agora o PCdoB, ainda és filiado, e já percebo atrás lá Rosa Luxemburgo na foto.
Sou fã de Rosa Luxemburgo. Sou fã de Trotsky. Como sou fã de Stalin, sou fã de Lenin. Sou fã de toda esta turma revolucionária do início do século XX.
Bem-vindo, então. Tu nasceste no Sergipe, é isso? Como é que o menino do Sergipe se tornou este ícone?
Não.
Minas Gerais, Minas Gerais, perdão.
Nasci em Carangola, Minas Gerais. Na verdade, meus pais moravam em Faria Lemos, que era um distrito do Carangola, uma cidade que hoje tem 3 mil habitantes apenas, virou cidade, despregou-se de Carangola, porque não havia maternidade em Faria Lemos. Então, minha mãe foi transferida para Carangola e eu fui parido em Carangola, Minas Gerais, mas é a região da Zona da Mata do Rio de Janeiro. Toda a minha família é carioca, meus pais estavam lá porque meu pai estava montando uma fábrica na região, Laticínios, e eu nasci lá. Aos 4 anos voltamos, com 4 anos de idade, voltei para o Rio de Janeiro, virei carioca, fiquei no Rio de Janeiro até os 23 anos de idade, 22 anos de idade, quando, durante a ditadura, então nós já estávamos em 68, 69, eu já estava na luta armada, e a ameaça de morte era muito grande, e eu fugi do Rio de Janeiro. Eu sempre digo que os comunistas ricos se exilaram em Londres, Paris, Roma, Santiago, e eu, como era pobre, pedi asilo num ônibus da Itapemirim que ia passando para Salvador. E me exilei na Bahia e vivi 15 anos na Bahia. Ganhei o título de cidadão baiano, sou muito honrado por isso. Quem me deu esse título foi o vereador Juca Ferreira, que depois veio se tornar ministro da Cultura. Sergipe quis me dar o título de cidadão sergipano, pelas obras que eu ajudei a fazer na luta em Sergipe. Mas é tão complicado e tem que mandar tanto currículo. Eu fiquei com Sergipe no coração. Você não está errado em dizer que eu nasci em Sergipe, porque é uma outra terra minha. Sou um cidadão brasileiro de vários estados. Me lembra a música de João Gilberto, é João Gilberto, não, de Tom Jobim. Meu pai era baiano, meu avô pernambucano, assim era eu, sou eu, tudo isso na vida. Eu hoje estou a falar com um pequeno sotaque português, que eu já estou em Portugal há 3 anos e meio, e passo o dia a conversar com os portugueses, no meu dia a dia. E aquela melodia entranha no meu ouvido. Como eu sou comediante, sou ator, eu tenho um ouvido muito afinado. Eu percebo a melodia e começo a contracenar. Veja que eu não estou a usar o gerúndio. Eu começo contracenando, não estou usando. O gerúndio é muito usado no Brasil. Estou indo, estou fazendo, estou chegando. Aqui estou, estou a ir, estou a fazer, estou a chegar. Só não pode dizer estou a vir. Se disseres estou a vir, é como quem diz estou a gozar. Aí eu vou gozar, vou gozar. Aí estou a vir, estou a vir. E a pessoa diz: venha, venha, estou a vir, estou a.
Sensacional. E antes da gente entrar para o âmbito da tua trajetória artística, tu acabaste indo parar em Portugal depois de 5 assaltos lá no Rio de Janeiro, e o assalto maior que foi a eleição em 2018 do nosso agora ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Foi isso que acabou te motivando a sair?
Foi. A saída vai se dando por etapas. Depois de ser assaltado 5 vezes e de não ter vida no Brasil, porque é impossível ter vida no Rio de Janeiro, sempre me perguntam qual é a diferença para você entre Portugal e o Brasil. Eu digo, onde eu moro, cá no norte de Portugal e no Rio de Janeiro, é que em Portugal você pode olhar, é o olhar. Que olhar, meu? Aqui você pode parar na rua, olhar uma árvore, olhar um pássaro, a qualquer hora do dia ou da noite, olhar o calçamento, olhar o tempo, olhar a lua, sem o perigo de estar olhando para o lado para ver se vem assalto, se alguém vem na sua direção. Aqui você não tem estresse, você pode parar para olhar. Você pode pegar o celular a qualquer lugar, a qualquer hora na rua e falar ao celular. No Rio de Janeiro, eu tinha que entrar dentro de uma loja, dentro de um ambiente para poder falar no celular. Assaltado 5 vezes. Então, nós decidimos procurar um lugar melhor para viver no Brasil. Começamos procurando um lugar melhor para viver no Brasil. Porque você não sai de casa. Eu não sei como é no resto do Brasil, mas no Rio de Janeiro você não sai de casa. Sai de casa, vai para um lugar certo e volta. Você não pode ficar dando sopa no meio da rua. Aliás, está espalhado em todo o Brasil. Está aí o Gustavo Mendes, que ficou dando sopa às 4 horas da manhã no meio da rua, em Juiz de Fora, uma cidade pacata. E foi violentado, foi agredido. Não há sossego, é um estresse permanente. Você para no semáforo e fica olhando o retrovisor, e olhando as laterais, e observando se alguém está chegando perto, e se é de noite você avança o semáforo. Aqui eu fico a ver, na varanda da minha casa, tem lá o semáforo à porta. E eu fico a ver, 2 horas da manhã, vem um carro. Não há ninguém atravessando a rua. Não há ninguém atravessando a rua paralela, perpendicular. Este carro fica parado sozinho. Eu fico olhando. Quando o sinal abre, ele avança. Madrugada! Isto não passa na cabeça de nenhum carioca, acho que de nenhum brasileiro. Então, nós queríamos um lugar mais tranquilo. Pensamos, em princípio, na cidade de Petrópolis, que era perto do Rio, 60 quilômetros. Eu poderia descer, o carro da televisão da emissora me pegaria, me levaria para gravar e me traria de volta. Mas aí lembramos que, à madrugada ou à noite, depois de que escurece, a Serra de Petrópolis é coalhada de assaltantes, de arrastões. Então não era muito seguro, sem contar as inundações e desmoronamentos de Petrópolis. Então pensamos, vamos para Nova Petrópolis, vocês conhecem. Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, uma
Ah,
cidadezinha linda, a
lindíssima, né?
30 quilômetros de Gramado, onde nós sempre passávamos nossas férias, nossos fins de ano. Vamos morar em Nova Petrópolis, que é uma maravilha de cidade. Mas aí paramos para pensar e descobrimos que Nova Petrópolis é profundamente racista. Lá não tem negros. Ela é muito racista, colonização alemã. A última vez que estivemos lá, perguntamos ao dono do hotel: vocês não têm pretos aqui? Não. Vocês não aceitam? Não, aceitamos. Mas por que não tem? Porque a gente ignora. Vem para cá um gerente do Banco do Brasil, por exemplo, ou um técnico negro, aluga a casa e a sociedade sequer dá bom dia a ele. A gente não persegue, mas também ele isola. Depois de um certo tempo, ele não tem ambiente e vai embora. Então nós falamos: não, não vamos para uma cidade racista dessa. Então vamos para Montevidéu, que é a fronteira seca com o Brasil, que fica fácil de vir ao Brasil. E aí descobri que a vida em Montevidéu é mais cara que no Brasil, que não há planos de saúde para quem é da minha idade. O plano de saúde é contratado em Buenos Aires. Não há planos de saúde privados no Uruguai. E o serviço de saúde do Uruguai é pior do que o do Brasil, de marcar horários e tudo mais. E eu tinha cá uma família em Portugal, primos em Vila Real, no norte de Portugal. Fizemos contato e eles disseram: vem para Portugal. Então optamos por Portugal. Ah, vamos para Portugal. Tanto faz, hoje em dia somos internacionalistas. E foi assim que viemos parar em Portugal, para sermos mais felizes, para viver num lugar onde as casas não têm grades. É uma coisa assustadora. Os edifícios com porta de rua, janelas de primeiro andar, só com vidro, sem grade. Até o terceiro andar, sem grade. No Brasil, até o terceiro andar é tudo gradeado. Em volta da entrada dos prédios é grade, gaiolas. Você passa a primeira etapa, fica preso numa gaiola para passar a segunda etapa. E eu fico olhando, não passa pela cabeça do português que alguém vai quebrar o vidro da casa dele e invadir a residência dele. Não passa pela cabeça. Os prédios não têm porteiro, não tem esta coisa de eu quero um apartamento. Não, toca o interfone no seu apartamento, diz: abre a porta, por favor. É o homem dos móveis, ou é o encanador. Você abre a porta sem ver a pessoa, sem coisa alguma, com toda a segurança, que não passa pela cabeça de ninguém que alguém vai se fazer por assaltante, passar por um encanador e abrir a porta para você. Então vivemos muito felizes. Paramos no sinal de madrugada, caminhamos à rua 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, sem medo algum. Eu já estava falando com um amigo no Brasil. 2 horas da manhã eu saio para jogar o lixo à rua, nas lixeiras da rua. Os prédios não têm lixeira, não fica aquele fedor de lixo no prédio. As lixeiras são ao meio da rua, você leva o lixo. Eu levo o lixo às 2 horas da manhã e vem lá uma senhora andando sozinha na calçada. Ela não atravessa a rua, ela sequer me olha, ela não tem medo, não passa pela cabeça dela de que eu vá assaltá-la ou estuprá-la. Viver assim é muito bom, é muito agradável, é uma melhor qualidade de vida. Então, esta é a saga que nos trouxe cá. Como eu já tinha 60 anos de profissão teatral, já tinha vivido todas as ilusões do sucesso, do fracasso, já tinha experimentado todos os personagens. E como já tinha realizado tudo, e havia a ameaça da eleição do Bolsonaro, ainda não tinha sido eleito, e a ameaça de uma nova ditadura, eu disse: eu já passei 21 anos de ditadura, não tenho mais idade para tomar tapa na cara, para ser ameaçado, para ser preso. Vamos para Portugal. Foi assim que nós viemos parar em Portugal. E, lamentavelmente, depois de 2 anos aqui em Portugal, 2 anos e pouco, a minha senhora veio a falecer de Covid, mas eu não abri mão de continuar em Portugal, porque é muito agradável. Agora, com a situação mudando, já faço planos de ir ao Brasil, passar uma temporada no Brasil, outra temporada em Portugal. Uma temporada no Brasil vendo os amigos. Eu sinto muita falta, muita saudade dos amigos. No Brasil, não tenho saudades. Não tenho saudades. O que adianta você ter um pão de açúcar e um corcovado se você não pode parar no meio da rua para observá-los, para admirá-los? Sequer pode fotografar. Porque o assalto, passa alguém de bicicleta, te arranca a câmera das mãos. Você não pode dar um descanso sequer para observar a natureza, as belezas naturais. E que adianta? Não adianta nada. É um estresse permanente. Não é estresse aqui. Tudo é muito calmo. Tudo tem seu tempo. É muito interessante isto. Você vai ao supermercado, aqui tem muitos idosos. Acho que de 20 a 30% da população é idosa. É idosa mesmo, não é idoso de 60 anos, não. É idosa de bengala na mão, com autonomia. Então você vai ao supermercado, tem lá uma fila no caixa. Na sua frente tem três velhinhas. A primeira velhinha faz a compra, passa a compra toda no caixa. Depois que passa tudo, é que ela vai se preocupar em ensacar o que ela comprou. Você na fila esperando. Ela ensaca tudo, aí a caixa diz: deu 30 euros. Aí que ela abre a bolsinha dela, tira um monte de moedas, espalha sobre o balcão, começa a separar uma por uma e a contar, e você lá esperando. E todos esperam sem estresse. Ninguém diz: anda logo, minha avó, esse caixa não anda, não trabalha, temos pressa, quanto tempo vai levar? Aí vem a segunda velhinha, faz a mesma coisa, a terceira velhinha. E aí vem o velhinho aqui, e tem todo o direito, de todo o tempo do mundo também, de ensacar, separar o dinheiro, o cartão, porque é um direito de cada um e o respeito de cada cidadão. Não é esse desespero de anda logo! Não. Você vai a um banco, tira a senha e aguarda a sua vez de ser chamado. Pode levar 20 minutos, 30 minutos, sentado, num ambiente bom, com todo o tempo do mundo. Mas também, quando fores atendido, tens todo o tempo do mundo. Não tem esta pressa de anda logo que eu tenho que atender tanta gente. Não. É tudo muito. É um outro país, é uma outra história, não tem nada a ver com isso.
Bem-vindo, primeiramente, repito, a satisfação de poder conversar contigo, e eu vou agora então adentrar ao mundo da dramaturgia e dizer para ti assim que, embora eu seja historiador, eu tenho uma grande predileção pelos estudos relativos à loucura. A loucura sempre me chamou muito a atenção, sobretudo nos escritos de Foucault e toda a parte da sociologia e da filosofia, porque eu discuto muito. Na verdade, quem é o louco? Isso é uma coisa que me atrai muito. Então, eu vou diretamente te perguntar: quem é Bafo de Bode? Qual a importância de Bafo de Bode numa cidade, numa sociedade? Ele é o louco ou ele é o certo? Ele é o louco ou é o observador? Quem é Bafo de Bode?
Você puxou um assunto que eu tenho como mote sempre. É uma frase de Antônio Vivar, do dramaturgo Antônio Vivar, lá da década de 70, que ele dizia: por que a loucura é mais sã que a falta dela? Por que seria a loucura mais sadia que a falta dela? O que é sadio? O que é normal? Em que mundo vivemos? Vivemos num mundo de loucura. Se pegarmos cada pessoa isoladamente, a gente vai ver o grau de loucura e de dissonância da realidade que a pessoa vive. Está aí os 2.000 presos no atentado terrorista de Brasília, completamente fora, desconectados da realidade, desconectados da consciência. Cada um achando que a Terra é plana, cada um achando que os ETs vão descer e nos ajudar. É um grau de loucura. É um grau de loucura. Olha a vida de uma pessoa solteira. Antes de entrar no assunto de Bafo de Bode, você perguntou. Olha a vida de uma pessoa solteira na cidade grande, em São Paulo. Olha a vida de um morador do Copan, vamos supor. Olha a vida de alguém lá do bairro do Menino Deus, em Porto Alegre, de uma pessoa solteira. Tem lá suas manias, tem lá suas preferências, seus rituais. Age exatamente de forma eclesiástica na vida. Dorme às tantas. Eu tinha um amigo no Rio de Janeiro que ele só começava a beber às 8h35 da noite, porque ninguém sabe. Durante o dia ele não bebia. Mas às 8h35 ele começou a beber até ficar bêbado e ir dormir. É um grau de loucura ou é de sanidade? O Bafo de Bode é o inconsciente daquela cidade. Ele é o próprio inconsciente. Ele é normal, ele é sadio. Mas ele jogou para cima. Ele jogou fora tudo isso. Ele não se tornou mendigo porque perdeu bens, porque ficou desempregado. É uma opção de vida dele. Ele prefere dormir na rua. Ele lembra muito a figura do Quincas Berro d'Água, que manda a família merda, que sai e vai morar no Taboão, e que sai e vai morar com as putas. O Marco Ribot, no caso, foi morar com os cães na rua, foi morar à luz da lua, e tomando a cachaça dele. Fofoqueiro, sabe de tudo que se passa na cidade, tem consciência plena daquela sociedade podre de Santana do Agreste. Aquele microcosmo de Santana do Agreste é o macrocosmo do Brasil, é o macrocosmo da sociedade, de qualquer sociedade. E ele é a voz consciente da inconsciência coletiva, digamos assim. Ele fala pelos outros, ele fala o que tem que ser falado. Ele diz: ô, terra de muro baixo. Todo mundo toma conta de todo mundo tem um segredo na vida. E ele explana, ele coloca esse grau de loucura dele para fora. Ele é a voz do inconsciente da cidade. Né? Eu não diria que ele é louco, não. Eu diria que ele é profundamente sadio. Ele que leva as notícias, ele é que sabe tudo, ele vê tudo. Eu fiz o trabalho de composição da personagem do Bafo Bode baseado em Exu Mirim, o Exu criança. Porque o Bafo de Bode é o próprio Exu criança. Ele tem lá um espírito infantil, ingênuo, brincalhão. E muitas pessoas pensam que o Exu é um demônio, associado pela Igreja Católica. Durante anos criou anátema em relação à figura viril do Exu. Como o simbolismo do Exu, ele é retratado com chifres, que é símbolo de poder e não de demônio, como os vikings que usavam chifres. Como ele é retratado com um falo gigantesco da sua expressão icônica, porque ele é erotismo, a Igreja Católica imediatamente associou ele ao demônio. Não, Exu é uma entidade maliciosa, brincalhona, terrena. E o Bafo de Bode tinha um espírito infantil. Tanto que os amiguinhos dele na novela são as crianças. Ele vive rodeado de crianças, não faz mal a nenhuma delas, não é pedófilo, não é violento, elas adoram o Bafo de Bode. E, aliás, na novela, como ator profissional, o meu grande apoio eram os atores mirins, porque os atores veteranos não sabiam quem eu era. Quando eu fui fazer o Bafo de Bode, eu já tinha 20 e tantos anos de profissão teatral. Mas quem vive na televisão não toma muito conhecimento de quem vive de teatro. E como a minha profissão foi em grande parte exercida na Bahia, aí é que me desconheciam. Eu era um estranho no ninho. E muito mal vestido. A aparência era péssima, embora aquilo tudo fosse cenográfico. Verniz no dente, nas unhas, carvão, a roupa suja. Mas eu não fedia, não era sujo. Mas os colegas não queriam nem sentar comigo para almoçar. Eram as crianças que gostavam de Bafo de Bode, do personagem e de mim. Então eu fiz baseado em Exu Mirim. E ele é exatamente um Exu. Ele é um leve-trás, ele sabe tudo da cidade, ele observa, ele vive na rua, ele vive nas esquinas, ele toma cachaça. Mas ele não é louco. Ele é uma entidade daquela cidade. Como Dona Milu era uma entidade que dizia mistério. Como a Mulher de Branco era outra entidade, era cheio de entidades, digamos assim. E o Bafo de Bode representava isto, na verdade. Um Exu Mirim. Foi baseado nele. Como quando eu fiz o Zebedeu, Mandacaru, da Rede Manchete, eu fiz trabalhando um primata, um ser humano primata, não civilizado, que pouco importava se estava vivo ou morto, pouco importava ele matar alguém ou não matar. Ele não tinha nenhuma relação, nenhum contato interior consigo próprio. Ele levava um tiro e dizia: ô, Baiana, tomei um tiro aqui no braço, tira essa bala daqui, Baiana, oxe, e ria. Como eu fiz baseado no primato, eu fiz o Bafo de Bode baseado no Exu Mirim. Isto responde a ti.
Com certeza, com certeza. Catani.
Bem-vindo. Como é que foi o início da tua trajetória no teatro? Tu começaste bastante cedo, né? Ainda antes dos 18, tu já estavas no espaço do teatro. Como é que foi aquela efervescência cultural dos anos 60? Porque, afinal de contas, se pegou assim aquela grande profusão de muitas peças, mas também a força do AI-5, que veio com tudo para cima. especialmente da classe intelectualizada, e tu, como um homem das artes e da esquerda, claro que deves ter passado por dezenas de coisas. Como é que foi a tua entrada no teatro e como é que foi essa tua relação de resistência à sangrenta ditadura civil-militar que vivemos?
Ó, Fábio, vocês vão me desculpar, mas quando eu faço alguma digressão sobre a minha vida, é sempre um pouco mais longa. Não são respostas lacônicas e simples. Aos 75 anos, eu descubro que vivi. Vivi tudo, vivi muito, graças a Deus. Eu estou quites com a vida. Quero continuar vivendo, quero me reinventar aos 75 anos, quero viver novas aventuras, tenho uma sede de vida. Então, eu tenho muita história para contar. Na verdade, fazendo uma correção, aos 16 anos eu entrei para o Partido Comunista do Brasil e não para o Partido Comunista Brasileiro. Eu entrei para o PCdoB em 1963. O PCdoB havia sido refundado em 62. Tinha, no máximo, 50 militantes em todo o estado do Rio de Janeiro. E eu entrei fortuitamente. Eu sempre fui aventureiro, graças a Deus. Eu sempre deixei a vida me levar, embora sabendo construir o caminho. Nós morávamos num bairro no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, que era um bairro à parte, por ser uma ilha, era uma ilha dentro da cidade do Rio de Janeiro, com praias. E tínhamos lá um grupo de amigos. E já com 15, 16 anos, discutíamos as questões políticas do Brasil. Tínhamos interesses comuns. Até que alguém mais esperto disse: por que é que nós não formamos um grupo de discussão social e política no Brasil com mais laço? Em vez de a gente discutir entre a gente separadamente, vamos formar um grupo? Vamos, vamos, vamos. Mas nós precisamos de um lugar onde sentar e discutir. Né? Isto ainda não havia ditadura militar, isto foi antes do golpe militar. Então vamos procurar um lugar. E havia um colega mais esperto que nos levou ao centro da cidade para procurar alguma sede de partido, de jornal, onde nós pudéssemos sentar e discutir em paz. E aí nós fomos ao edifício central da Avenida Central, no Rio de Janeiro, onde ficava boa parte das redações dos jornais. A escolha foi a mais aleatória possível. Ele dizia: olha, tem este aqui, Movimento, Jornal Movimento. O que é este? Este é do Brizola. Não, o Brizola não, nós queremos o comunismo. É, vamos ver aqui. Aqui tem o jornal Novos Rumos. Que linha é esta? É a linha soviética com a existência pacífica? Não, 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 não nos interessa. Com a existência pacífica, papo furado. Não, não. Vamos ver. Aí fomos ao edifício Santos Vargas, aqui é a redação do jornal A Classe Operária. O que é isto? É a linha chinesa. É a linha da guerra, da guerrilha. Aí é isto. Vamos, vamos lá. Vamos. E subimos lá, os quatro ou cinco jovens, batemos a porta, entramos, e havia lá, na nossa idade, quatro velhos reunidos, três homens e uma mulher. Uns olharam espantados: o que fazem esses cinco jovens aqui? Nós éramos ETs entrando naquela sede, de repente. Foi fortuito para o PCdoB. E nós dissemos: nós queremos um lugar para discutir. Nós temos um grupo de assuntos sociais e queríamos uma sala para discutir. Aí eles disseram: olha, pode usar aquela sala. E nós fomos para a sala discutir, felizes da vida, porque tínhamos achado um lugar. Esses quatro velhos, que nós não sabíamos nem quem eram, era, na verdade, Pedro Pomar, Maurício Grabois.
Nossa!
Esqueço agora os dois nomes reais. Era um outro companheiro do Comitê Central, João Amazonas. Era Pedro Pomar, Maurício Grabois, João Amazonas e a companheira do Comitê Central, que tinha por nome de guerra, Elizabeth, eu esqueço de dar o nome dela, que era camarada do Comitê Central. Era uma reunião da executiva do PCdoB. Nós caímos no meio de uma reunião da executiva do PCdoB, meninos de 15 anos, 16 anos de idade, sem saber onde estávamos pisando. Quando acabamos a reunião, é claro que eles tentavam nos cooptar. Era próprio dos comunistas da cooptação. Vocês moram aonde? Vocês não gostariam de receber uma assistência política, melhores notícias, jornais? Ah, sim, queremos sim. E foi assim que nós todos formamos a primeira célula do PCdoB na Ilha do Governador, e ingressamos no Partido Comunista do Brasil, apenas porque era linha chinesa, porque era uma linha de luta. E logo depois veio o golpe militar. Quando o golpe militar chegou, nós já tínhamos 18 membros na nossa célula juvenil da Ilha do Governador. Porque éramos todos amigos, morávamos num bairro isolado, todos se conheciam. E bastava ter em comum o nacionalismo, o patriotismo, a luta pelo socialismo, mesmo que nós não entendêssemos porra nenhuma. Eu não entendia nem o que era dialética. Eu fui assistir uma palestra do Roland Corbusier e ele falava dialética, dialética, dialética. E quando saiu, eu perguntei ao companheiro: o que é dialética? Ele disse: é isso aí o quê? Você vai entender. Então, ainda assim, tínhamos lá uma célula de 18 membros e a ditadura se instalou. Desta célula fazia parte Beth Mendes, a atriz Beth Mendes, que era nossa colega de bairro, que tinha 15 anos de idade. Você vê a responsabilidade desta célula. Como eu disse a você, eu sou prolixo nas minhas respostas, porque tem história e eu vi. Eu ganhei a Beth Mendes para o partido, estudava no mesmo colégio, eu trouxe ela para o partido. E ela era a única mulher na célula, e era respeitadíssima. Os comunistas respeitavam profundamente, porque ela era a namorada de um camarada nosso. Então ninguém se aproximava. Todo mundo se masturbava pensando nela, porque ela era uma maravilha de doce de garota, mas era intocável. E nós nos reunimos durante a ditadura, 64, 65, no apartamento de algum companheiro. Mas aquilo chamava muita atenção dos órgãos de repressão. 18 jovens a falar alto, a se reunir semanalmente. Podíamos ser presos a qualquer momento, denunciados. Então, um velho camarada, que tinha o nome de guerra Silvino, cujo nome real era Atahualpa, que era membro do Comitê Estadual da Guanabara naquele tempo, e que nos dava assistência. Não, Silvino era do PCB. O Mazola. Nós recebemos assistência de um paulista chamado Mazola, nome de guerra. Mais tarde, em 65, nós perdemos o contato com o PCdoB por causa da repressão. Ficamos lá com 18 jovens à espera de uma assistência política. O que fazer? Pichávamos as muros, fazíamos o que podíamos fazer, distribuição de panfletos à porta de fábrica, mas sem contato com o PCdoB, que era muito frágil. Foi quando descobrimos que havia uma célula do PCB, Partido Comunista Brasileiro, na Ilha do Governador, falando: bom, nós somos comunistas, vamos embarcar juntos. E pedimos filiação em bloco ao PCB, o Partido Comunista Brasileiro, em 65. Mas, como eram 18 jovens reunidos, este camarada, o Atahualpa, que já era um velhinho de cabeça branca, que tinha passado a ditadura de Getúlio Vargas, disse: olha, vamos fazer o seguinte: para disfarçar a reunião, forme um grupo de teatro. Se a polícia chegar, vocês estão ensaiando. Então, nós criamos o grupo de teatro Arena, grupo de teatro de Arena da Ilha do Governador, em 1966. E montamos uma peça, que era uma colagem de poesia e música. Na verdade, o grupo de teatro era um nariz de cera para encobrir as atividades do partido. Mas, como éramos todos jovens, os jovens têm uma vantagem. Quem gosta de velho é farmácia. O farmacêutico é que sabe a sua vida, é seu amigo, é com quem você conversa. Os jovens andam em bandos, 10, 15, 20, se conhecem. E necessariamente não tínhamos lá companheiros ligados ao partido, mas tínhamos companheiros que jogavam bola de várzea conosco. Tínhamos companheiros que participavam de festinhas. Entre eles, Reinaldo Gonzaga, que já tinha vocação para ser ator, e Gonzaguinha, o compositor Gonzaguinha, que morava também na Ilha do Governador e jogava bola conosco. Então, nós montamos um grupo com colagens. O Reinaldo Gonzaga, que não era do partido, eu, que era do partido, a Lia Maria, que era do partido, e o Gonzaguinha, que não era do partido, e era reacionário. É curioso, isso nunca foi dito. O Gonzaguinha era de direita. A relação dele conosco era amizade de bairro, de jogar bola, de ser legal. E ele queria tocar e cantar, ele não tinha sido lançado ainda, e proibia a gente de dizer que ele era filho do Luiz Gonzaga, do Gonzagão. Ele queria se fazer por si, sem precisar mencionar o pai. E montamos uma peça. Eu não tinha nenhum interesse em fazer teatro, não passava pela minha cabeça. Eu queria fazer a revolução. Vale lembrar que nós estávamos vivendo 66. Che Guevara estava pelo mundo, o Vietnã estava em plena guerra, a Nicarágua, a luta armada era uma coisa viável, clara, um sonho a ser realizado. O socialismo estava logo ali depois da esquina, era um determinismo histórico. O mundo inteiro ia ser socialista. Então, nós montamos uma peça chamada Joana em Flor e Outras Histórias. Eu nem sabia que eu tinha talento para ser ator. E esta peça tinha eu, o Reinaldo Gonzaga e a Lia Maria a declamar poemas de Bertolt Brecht, de Quem Te Convides, de Reinaldo Jardim. E entre a declamação de um poema e outro, o Gonzaguinha tocava lá as músicas dele. E onde eu digo que o Gonzaguinha era reacionário? Ele tinha uma música que fazia muito sucesso. Olha, vocês já sabem o meu tempo. Eu estou a contar histórias vividas, histórias. Podem me interromper a qualquer hora e
Não, mas está
apressarem.
maravilhoso.
Onde eu digo que o Gonzaguinha era reacionário? Ele tinha uma música na peça que era um sucesso estrondoso. Naquele tempo, os estudantes corriam para ter teatro. Era uma forma de oposição à ditadura. E quando ele cantava essa música, o teatro aplaudia de pé. A música dizia assim: como é que a música dizia? Ela dizia: mas o homem que é homem de valor jamais se propõe a ser. Erva Rasteira. O nome da música era Erva Rasteira. Ele cantava e tocava no violão. Erva rasteira é que nasce para ser pisada, nasce e cresce bem embaixo, mas o homem que é homem de valor jamais se propunha ser capacho. Erva rasteira! E isto na ditadura, o homem que é homem de valor jamais se propunha ser capacho, ficava clara uma mensagem de esquerda, de que a gente não podia ser submisso aos generais, não podíamos ser capacho no sistema capitalista. Então ele aparecia para nós como um grande companheiro de esquerda. E numa das turnês dessa peça, Cachoeiro de Itapemirim, sentado no botequim com ele, comendo o nosso prato feito, ele me contou essa história, de como é que nasceu essa música. Estavam sendo realizado o aterro da Praia do Cocotá, e havia manilhas gigantescas para fazer o sistema de esgoto da praia. E dentro dessa manilha dormiam mendigos durante a noite. E ele me disse: oh, bem-vindo, veja você, que coisa horrorosa. São vagabundos, não querem trabalhar. Se você chamar um deles para capinar o seu quintal, eles não querem, em troca de um prato de comida. Preferem pedir esmolas. Na verdade, aceitam ser pisados. São pessoas terríveis, vagabundos verdadeiros. Por isso que eu fiz erva rasteira, que nasce para ser pisada. O homem que é homem de valor jamais se propõe a ser capaz. Quer dizer, o raciocínio dele, que levou ele a fazer a música, era completamente, diametralmente oposto à mensagem que ele passava. Era uma alienação completa. E aí que eu vi que ele era um homem de direita, porque o Gonzaguinha não tinha consciência política. O Gonzaguinha foi ganhar consciência política no MAU, no Movimento Artístico Universitário, quando ele vai para a faculdade. Mas lá fomos nós com o teatro. E foi a nossa. Foi minha segunda detenção. Eu fui detido em 64, em agosto de 64, com distribuição de panfletos e manifestos contra a ditadura. Mas como eu era menor de idade, naquele tempo havia habeas corpus, não cheguei a ficar preso. Em 66, com esse grupo de teatro, fomos convidados a ir a Aracaju, daí minha primeira ligação com o Sergipe, para nos apresentarmos em Aracaju. Nós nos apresentamos no cinema de Aracaju, superlotado, os estudantes aplaudindo de pé o nosso espetáculo. Nos apresentamos no dia seguinte numa casa noturna. E aí houve o atentado de Guararapes, no Recife. O atentado à bomba que matou um brigadeiro. O atentado era para matar o Costa e Silva, que era candidato a presidente. E toda a região militar ficou sob júdice, sob intervenção, então, pesquisa. E nós éramos um grupo de seis, oito jovens, estudantes, em Aracaju, próximo de Sergipe. E ficamos na mira da investigação e fomos presos para detectar se nós tínhamos alguma ligação, de alguma forma logística, com o atentado de Guararapes. Foi a nossa segunda prisão, a minha segunda prisão, foi a minha segunda detenção. Ficamos vários dias presos na Polícia Militar de Sergipe. Depois fomos expulsos de Aracaju. Mas aí foi uma coisa muito solidária. O Anselmo Góes era foca do jornal Folha Gazeta de Sergipe, salvo engano. E ele foi destinado a fazer a cobertura da nossa prisão. Foi quando eu conheci Anselmo Góes. Era um palito. Sempre foi feio, mas era um palito magro e que nos acompanhava. E a cidade toda levava pudim para a gente, bolo, visitava. Expulsos, voltamos ao Rio de Janeiro. A experiência teatral foi para Cucuia, porque a prisão, de alguma forma, desestruturou o grupo. Havia alguns que queriam aproveitar a prisão para vender mais, para continuar se apresentando. E outros que achavam que era hora de desmobilizar, que estavam muito expostos. E eu continuei a fazer a luta. Veio o Congresso, o sexto Congresso do Partido Comunista, que tinha que decidir entre a luta armada e a luta pacífica. E como jovem, eu decidi pela luta armada e fui para a dissidência do partido, pela luta armada. Mas em 68, o Gonzaguinha me chamou de novo para fazer uma peça com ele, autoria e direção dele. E lá fui eu fazendo com o Gonzaguinha. E mais uma vez nos metemos em sarilhos, em problemas. Porque a diretora do colégio, em pleno 68, proibiu a representação da peça. E o Grêmio da escola se revoltou. E era a época do 68 de maio, em Paris. O Grêmio se revoltou contra ele. Tomou a sala do Grêmio, depois tomou a diretoria do colégio, tomou as salas de aula, expulsou os professores, contratou professores na Faculdade do Fundão. Isto mais de um mês, o colégio ocupado, em 68, e a gente não éramos nem alunos. Assembleias permanentes de pais de alunos, os colégios cercados por tropas de aeronáutica, por agentes do DOPS, que não podiam invadir o colégio, porque era de uma assembleia permanente de pais de alunos. E a gente lá no meio. Foi minha segunda experiência teatral. E eu vou para a luta armada, vou dar apoio legal aos companheiros da luta armada. Mas em 70, estávamos todos mortos, presos, torturados. Sobrava eu e pouca gente mais. Era a minha vez de assumir a luta armada. Era a minha vez de ter identidade clandestina, revólver na cinta e fazer as ações, porque eu sabia os contatos da luta armada. E eu disse: eu não tenho vocação para herói. Em 1970, o tempo de vida de quem caía na luta armada era de 24 horas. Estávamos infiltrados pelos órgãos de inteligência. Em 24 horas, você era localizado e morto. Então, da noite para o dia, eu fugi para São Paulo, fui para a casa de um amigo, produtor teatral. Ele me arranjou emprego numa peça infantil, que eu usava máscara, não aparecia, e morava na casa dele. Até que ele produzia uma peça. Estava em turnê, os atores brigaram e ele me mandou substituir os atores e entrei eu lá na turnê teatral. É assim que eu vou parar teatro. Via Partido Comunista, via Luta Armada, fugindo. Viajamos numa turnê por cento e tantas cidades brasileiras. Quando cheguei em Salvador, amei a cidade de Salvador, uma cidade de 700 mil habitantes, praias maravilhosas, e recebi um convite para trabalhar com um diretor teatral marxista, João Augusto Azevedo, que trabalhava com teatro popular na Bahia. E eu deixei a companhia e fiquei na Bahia, escondido. Naquele tempo não tinha internet. A ordem de prisão, de procura, era dada por carta, por telex. Não tinha sua imagem. Então eu virei baiano, fazer teatro na Bahia. E virei ator. E nessa carreira de ator na Bahia, por um tempo fiquei escondido, deixei passar. Eu tinha cara de baiano, as pessoas achavam que eu era de Feira de Santana. E eu fui ficando, fazendo espetáculos, e em 74 já estávamos de novo na luta. Eu fiz autocrítica da luta armada, e já estávamos em 74 a dar apoio à criação do primeiro DCE livre da Universidade da Bahia, o DCE de Arquitetura, aos grupos de teatro da Universidade da Bahia, e a formação de uma nova UNE. Cedíamos o teatro onde trabalhávamos para reuniões clandestinas à tarde de lideranças estudantis na reconstrução da UNE, que veio a redundar na eleição de Rui César, o primeiro presidente da UNE durante a ditadura. E aí eu continuei a luta. E com o meu espírito de luta, me tornei ator, sem ter noção, porque queria fazer a revolução, apesar de tudo, fazendo teatro, mas com o pé na esquerda, revolucionário. E assim foi a minha vida. Depois entrei na luta pela regulamentação da profissão de artista, junto com Lélia Abramo, Wanda Lacerda e outros companheiros. Fui um dos que regulamentou a profissão de artista, tanto que o meu registro profissional no Ministério do Trabalho é o número 1 da folha 1, do livro 1. Então, tenho isto comigo com muita honra. E fiquei na Bahia até 84. Fiquei 15 anos na Bahia, fazendo teatro na Bahia. Fomos convidados aos festivais na Europa, mas passamos pela ditadura no momento mais sangrento. E muito difícil fazer teatro nessa época. Tudo era censurado. Em 74, com a entrada do Geisel como presidente, ele promoveu uma abertura gradual na censura federal. Trocou o chefe da censura. E como eu era o um ator com maior consciência política e ligado a uma organização política, eu era encarregado de ser o intermediário entre os grupos de teatro e a censura federal. Eu ia para a polícia negociar os cortes. Não, mas faz o seguinte, então, quer que corte isso, mas então podemos botar isto no lugar? Pode, não sei o quê. E eu fazia esse papel extremamente constrangedor, porque eu era próximo da Polícia Federal. Mas era a pessoa mais indicada para negociar isto. Isso me criou crises existenciais terríveis. Houve um dia, eu morava no 16º andar, que eu pensei em me jogar pela janela. Porque havia lá um grupo chamado. Eu esqueço o nome agora. Era do jornalista Rogério Menezes. E era um grupo de jovens. E muito ousados no espetáculo dele. E um dia eu fui buscar uma peça liberada, fossa, da Polícia Federal, me entregaram o envelope. E quando eu abri o envelope no meio da rua, descobri que era um relatório dos censores sobre este grupo, qualificando ele de grupo de esquerda, citando nomes. Era um relatório confidencial. Me entregaram o envelope errado. Na verdade, não me entregaram o envelope errado. Era uma tentativa de cooptação. E eu voltei à polícia e disse: olha, vocês me entregaram o envelope errado. Não é o meu. Ah, sim, foi um erro. Mas você leu o que está escrito? Não, não li porque era confidencial. Mentira, li tudo. Era confidencial. Mas podia ler. Não, não, não tenho interesse. Eles me entregaram, então, o meu material. Mas eu não podia dizer aos camaradas do grupo, do Rogério Menezes, o que eu tinha lido no relatório, porque eles eram muito infantis, muito imaturos, não eram organizados. Se eu dissesse a eles: olha, vocês estão sendo denunciados por isso, por isso, por isso, por isso, no relatório, eles podiam botar a boca no trombone e dizer que tiveram acesso ao documento. E eu estava perfeitamente, exposto, teria passado a informação para eles. Ao mesmo tempo, se eu não os denunciasse, se eu não falasse para eles, eu estava cumprindo uma determinação da Polícia Federal, escondendo deles a informação. Isto me provocou uma crise existencial muito grande naquela noite, eu não conseguia dormir e pensei em me matar realmente, porque eu não sabia como sair disso. Mas, graças a Deus, superei isto, não me formei a estudantes, fiquei, guardei para mim. E falei: esta é a minha tarefa. Minha tarefa, realmente, com maior consciência política, é fazer o melhor possível pelas liberdades democráticas e contra a censura. Mas aí continuamos isto, na luta. Neste período, eu fui preso mais algumas vezes, até que, em 1978, apresentando uma peça política em Brasília, eu sofri um processo da Polícia Federal. Um processo terrível que durou um ano e que eles não diziam qual era o motivo. Um processo de vandalização. Era um processo comportamental. Tinha por base Pavlov, reflexo de Pavlov. Eu era chamado à Polícia Federal para responder o nada, tomava um chá de cadeira de horas e não sabia por que estava sendo processado. E não me diziam. Só mostravam assim, um envelope pardo, fechado, e dizia: olha, estamos aqui com a sua vida toda, sabemos tudo sobre você. Aquilo repetidamente. Eu era acusado de ter forjado um documento da Polícia Federal, que não é verdade. E cada vez que eles diziam na Bahia, o DOPS, vamos arquivar, um mês depois mandaram me chamar. Brasília não aceitou o arquivo, temos que fazer outros exames grafológicos. Isso me levou a uma depressão profunda, a uma ambiguidade terrível, que só a psicanálise ajudou a consertar essa tortura psicológica que eu sofri durante um ano. E assim continuou até o final da ditadura, lutando como podíamos lutar, ajudamos a organizar a União Nacional dos Estudantes, o trabalho conjunto de Salvador. Nesse meio tempo, eu continuava já no partido, ainda no Partido Comunista Brasileiro, onde permaneci até a criação do PPS, pelo traidor que eu chamo, Roberto Freire.
Roberto Freire, né?
Quando ele quis transformar em PPS, eu disse: não. Não contem comigo, estou fora. E mais tarde, a minha mulher, Doia, uma grande companheira, me disse: olha, o único partido revolucionário que eu vejo no Brasil, fiel às suas origens, é o Partido Comunista do Brasil. e ela se filia, o que me leva naturalmente a me filiar também de volta ao PCdoB, do qual sou filiado até hoje, por razão de sair. Estou em Portugal, não tem nada a ver. Aqui em Portugal sou filiado, sou aderente do Bloco de Esquerda, que é uma espécie de PT, mas mais revolucionário que o PT. Aqui nós temos dois grandes partidos de esquerda, que é o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. O Partido Comunista Português ainda é muito atrasado, na minha opinião. Ainda tem práticas muito stalinistas, são muito fechados. O Bloco de Esquerda discute pauta da diversidade, discute mais a modernidade. E hoje sou dirigente do Bloco de Esquerda, aqui onde eu moro, e continuo a minha luta política e a minha luta cultural, porque eu me reinventei. Estava cansado já de todo sucesso, tinha feito muito sucesso, tinha feito tudo possível, desde misérias no teatro até grandes sucessos na televisão. Já tinha vivido o suficiente. Era preciso me reinventar e me reinventei como youtuber. Hoje tenho 400 mil seguidores no meu canal, mas 400 mil no Facebook, são 800 mil pessoas que dão palavra, que dão voz a este velho. É muito difícil ter a minha idade e não ter um canal de YouTube com credibilidade, com humor. Eu continuo com bom humor e de Portugal continuo ligado ao Brasil na luta. Desculpe ter me
Não,
desviado.
mas eu acompanho cotidianamente teu canal, sou participante, sou militante, sou ativo no teu canal, gosto muito, e hoje até ouvi quando tu foste acolhido lá em São Paulo pelo diretor de teatro, é que aconteceu aquele episódio que também foi marcante na relação da amizade, da mulher que traía, né? Foi esse episódio,
Pelo
foi
que
nessa
visto,
época.
você sabe disto.
Sim, eu acompanhei o teu vídeo sobre isso.
É que eu fui para casa de um amigo, que era amigo meu da Ilha do Governador, mas estava morando em São Paulo, e era produtor teatral em São Paulo. E ele me pôs a morar no apartamento dele, ele era casado. E como ele estava produzindo uma peça em turnê pelo Brasil, ele não parava em casa. E a mulher dele tinha um caso de amante com um dos atores dele. E ele não sabia. Tudo bem, faz como quiser. Só que eu me vinguei dela, porque ela, para poder ter este caso com o amante e eu não interromper, ela me pôs a dormir na cozinha da casa. E a cozinha não tinha vidros. O vidro entrava no inverno paulista, passava muito frio. E dormia numa cama patente que se abria na cozinha, junto com três gatos que pulavam para cima de mim. Era uma situação muito constrangedora, muito humilhante. E ela traindo o meu amigo, até que eu disse ao meu amigo: olha, tu és corno. Quando tu viajas, ela recebe o outro. E ele acabou o casamento e ela foi para casa do caralho, se descai em Portugal, com muita propriedade. Aqui no norte de Portugal, as senhorinhas de 80 anos dizem: abre-se da caralho desta porta, puta que o pariu, que eu estou cansado. Você fica espantado de ver senhoras provectas, a usar, elas falam muito palavrão, é normal aqui. Inclusive, o caralho, em Portugal, nós temos uma cidade chamada Caralho, temos ruas, praças chamadas Praça do Caralho, Rua do Caralho. É muito comum a palavra caralho aqui em Portugal. E ela não se refere exatamente ao órgão genital masculino, e sim ao mastro, ao caralho dos navios, das naus. Então, é muito engraçado. E aí, ao mesmo tempo, também hoje se refere ao órgão genital. Né? E eles dizem com caraças. O caraças é uma forma sutil de dizer com caralho. Olha, as pessoas de 40 anos, 30 anos, falam caraças. E foi assim que eu fui parar em São Paulo. Primeiro eu cheguei em São Paulo às 5h30 da manhã, fugindo. E fui para o apartamento de um poeta sergipano que morava no Copan. Me esconderam lá. Cheguei lá às 5h30 da manhã e estava fumando maconha e tocando flauta doce. Ele disse: vai dar polícia, ele está aqui. Vai dar a polícia. Eu não posso ficar aqui. Às 7h30 da manhã saí e fui para casa desse produtor. Porque havia um grande problema com as drogas, ou com os chamados alteradores de consciência. Se você era preso por maconha, a polícia te prendia pela lei como usuário e como criminoso por maconha. Mas como você era político, você era torturado lá dentro como preso político. Mas, pro forma para a sociedade, eram drogas. E havia um preconceito muito grande da esquerda com relação a drogas. Ninguém te dava cobertura. Então, se você fosse preso com drogas, você estava sozinho. Mas sendo apanhando e sendo torturado para responder pela política. Então, eu sempre mantive muita distância dessa questão da maconha, da cocaína, das drogas, do ayahuasca, por causa disso, que tinha que se preservar. Como também nunca tatuei meu corpo, porque era uma marca. Era fácil de localizar. Eu me chamo Bem-vindo. Meu nome de guerra é Inácio. Se viesse na minha ficha, ele tem uma estrela tatuada no ombro. Era fácil identificar. Então, nunca tatuei meu corpo. Nós não tatuávamos o corpo.
Yaro,
Bom,
infelizmente chegamos no horário final, no final desse maravilhoso episódio.
eu vou ter que fazer algumas observações, porque o Bem-vindo fez eu viajar aqui por vários episódios e eu preciso fazer algumas observações. Bem-vindo, quem fundou a célula do PCdoB no Rio Grande do Sul foi o meu avô, Salvador Viaro, junto com a amiga dele, Maria Trindade, a pedido de João Amazonas. A Maria Trindade, que fez parte da minha infância, porque eu ficava brincando embaixo da mesa na casa da minha avó, enquanto meu avô e a Maria Trindade discutiam as pautas do jornal do PCdoB na cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul, na região
Conheci
metropolitana de Porto
Gravataí.
Alegre, tá? A Maria Trindade foi uma das sobreviventes da Chacina da Lapa, em São Paulo, em 1976. Chacina essa, inclusive, que matou o Ângelo Arroio e o Pedro Pomar.
Exatamente.
A Maria Trindade foi uma das sobreviventes, presa e torturada. E o meu avô também preso e torturado. Inclusive, meu avô está citado num livro chamado Se as Armas Falassem ou Que as Armas Não Falem, que é um livro sobre o movimento da legalidade, que é mais ou menos quando eles fundaram a célula do partido em Porto Alegre, de uma forma absurda que fez lembrar muito o que tu narraste aí. Eles entraram num prédio. E vai ser aqui, e ali fizeram a ata de fundação. Meu avô entrou como segundo tesoureiro. Essa ata está toda nesse livro também citado. Então, tudo isso que tu colocaste fez eu viajar um pouquinho nisso. Foi o meu avô e a Maria Trindade que fundaram, que formaram politicamente uma deputada muito famosa no Rio Grande do Sul, a Jussara Cony, que militou pelo PCdoB durante décadas. Foi meu avô e a Maria Trindade que formaram eles, e a Jussara ia na minha casa também para receber aula dos dois. Então, eu cresci nesse ambiente. Meu avô, um metalúrgico, que trabalhou a vida inteira no Sindicato dos Metalúrgicos e na metalurgia. Então, eu queria te agradecer por todas essas colocações que tu fizeste. Olha só que coisa interessante, que coisa incrível, Fábio Catani. Nós chegamos no final do nosso episódio, porque nós temos o compromisso com os nossos ouvintes de 1 hora de programa. E, maravilhosamente, não foi uma entrevista, foi uma aula que nós assistimos de Bem-vindo Siqueira. E volto a dizer, maravilhosamente, porque nós não só não nos importamos de não ter sido uma entrevista, como nos sentimos honrados de ter escutado Bem-vindo Siqueira por 1 hora. Porque eu saio daqui, eu que sou historiador, com mestrado em história da escravidão, o Catani, que é professor de história com 25 anos de carreira em cursos, nós aprendemos como nunca com Bem-vindo Siqueira. Eu queria te
Muito
agradecer,
obrigado. Eu
realmente.
quero agradecer,
Aula de
dizer que estou
história
muito
do Brasil.
feliz. Muito feliz pelo seu avô, por Maria Trindade. Em 1968, durante a luta armada, só para finalizar, estamos aí um pouquinho além,
Sim.
mas já dissidente do partido, fazendo parte de várias células independentes de dissidência, eu fui levado, com 21 anos de idade, a Porto Alegre, para organizar o POC, o Partido Operário Comunista. Fui eu e o Roberto Menques, que tinha 18 anos. Fomos com o nome falso nos ônibus, ficamos em Porto Alegre, ficamos em Canoas, na região industrial de Porto Alegre, visitando as bases da dissidência do partido em Porto Alegre, visando formar a Dilma Rousseff, que foi para Belo Horizonte, foi para Minas Gerais organizar o POC, e nós fomos para Porto Alegre, onde eu conheci Gravataí, e vários companheiros, casas de companheiros em Canoas, na região industrial de Porto Alegre. Passamos mais de um mês, dois jovens, um de 21 anos, outro de 18 anos, a organizar o Partido Operário Comunista em Porto Alegre. Muito feliz de ter essa referência com vocês.
E temos também um colega, que foi colega meu na formação na Faculdade de História na URGS, que é o Raul Carrion, outro dos líderes que fundou.
Carriou.
Carrion, meu colega, meu
Sim,
amigo.
eu conheci pessoalmente. Era um monstro gigantesco, companheirão.
Bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado.
Eu só tenho a agradecer.
Muito
Uma honra estar à
obrigado.
disposição de vocês. Obrigado a vocês por esse canal, por esse espaço democrático.
Eu sou o professor Adriano Viário e junto com o Fábio Catani conduzimos mais um episódio do BateCast. Tchau, tchau!